Olá, é hora de acompanhar o mandato popular do deputado Irã Barbosa.
E na manhã da terça-feira, dia 7, durante a sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Irã Barbosa denunciou o abandono e a falta de assistência para a população em situação de rua.
Queria, na manhã de hoje, fazer um apelo aqui ao governador e às secretarias afeitas a esse tema, no sentido de que Sergipe precisa ter política para tirar da invisibilidade essas pessoas em situação de rua. Nós precisamos ter, pelo menos, um mapeamento dessas pessoas, porque não existe formulação de política pública sem que haja a identificação da situação. Em Sergipe, nós não temos as informações necessárias.
Também na terça-feira, dia 7, os deputados presentes aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei 277/2021, de autoria do parlamentar, que declara em Padinha de Aratudo, povoado Terra Caída, no município de Indiaroba, patrimônio cultural e material do estado de Sergipe. O PL segue agora para a sanção do governador. Ainda na terça-feira, também foi aprovado o projeto de lei 290/2021, de autoria do petista, que reconhece como entidade de utilidade pública estadual a Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba. A entidade foi a primeira associação de catadoras de mangaba registrada em Sergipe, criada em 23 de maio de 2009. Durante a sessão da LESE da quinta-feira, dia 9, data na qual se comemora o Dia do Fonoaudiólogo, o deputado estadual Irã Barbosa registrou a data comemorativa, parabenizando esses profissionais e ressaltando a importância do papel que desempenham na garantia da saúde da população.
Hoje é o Dia dos Fonoaudiólogos, nós sabemos a importância que esses profissionais têm. Eu sou um trabalhador da área da educação, como tal, sei do significado da importância do trabalho desses profissionais para a nossa saúde. A comunicação é um traço característico e distintivo da nossa condição de humanidade. E os fonoaudiólogos, eles cumprem um papel importante na garantia de uma boa comunicação, cuidando do nosso corpo naquilo que interfere na audição e na fala. Portanto, aqui fica o registro de nossas felicitações a todos eles.
Dando continuidade ao seu pronunciamento na quinta-feira, o parlamentar destacou as celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Conceição e a Oxum.
Eu queria também parabenizar todos os organizadores das mais variadas festividades comemorativas do dia de ontem. O dia de Nossa Senhora da Conceição para a comunidade católica, mas o dia de Oxum para a comunidade que celebra religiões de matriz africana. E eu quero fazer os cumprimentos aqui, evidentemente, para toda a comunidade católica que organizou as festividades, mas quero também parabenizar pela 39ª edição a realização da Lavagem da Conceição.
Também na quinta-feira, o petista aproveitou para registrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, na sexta-feira, dia 10, e destacou seu significado e importância para a humanidade.
Eu, na condição de militante do movimento de direitos humanos, na condição de membro da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, quero aqui registrar o significado e a importância de nós não apagarmos no calendário comemorativo esse dia. Nós estamos vigilantes, atentos e resistindo, e estaremos mobilizados no enfrentamento a esse cenário duro que atinge, nesse momento, as pessoas e, portanto, atinge os direitos humanos.
Encerrando seu pronunciamento na quinta-feira, Irã deu destaque à moção de apelo aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura para que o governo do estado viabilize a impressão do relatório final da Comissão Estadual da Verdade, Paulo Barbosa de Araújo.
O Conselho Estadual de Cultura esteve reunido no último dia 26 de outubro, aprovou por unanimidade uma moção de apelo para que o governador evite esforços no sentido de viabilizar a publicação em meio físico, impresso, do relatório final da Comissão Estadual da Verdade, Paulo Barbosa de Araújo. Eu queria registrar, porque acho que é uma somação importante do Conselho Estadual de Cultura a essa luta para a impressão do relatório final da Comissão da Verdade aqui do Estado de Sergipe. Parabenizo o doutor Igor pela iniciativa e, claro, todos os membros do Conselho Estadual pela aprovação unânime.
Entrevista.
E o nosso entrevistado desta semana é o coordenador estadual do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em Sergipe, Cleiton Oliveira, que vai conversar conosco sobre os desafios da população em situação de rua no Brasil e em Sergipe. Cleiton, como o Movimento Nacional da População em Situação de Rua se organiza nacionalmente e em Sergipe?
O Movimento Nacional em Aracaju surgiu em 2015. Sendo que só vai ter a visibilidade agora em 2019. E de 2015 para cá, a gente mobilizou N funções, né? A procura de políticas públicas, onde a gente só veio conseguir ter tal visibilidade agora em 2021, sendo que fizemos o evento em 2021 para que a gente pudesse ter essa visibilidade e as pessoas em situação de rua ter de verdade garantias de direito.
No dia 6 de outubro, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua realizou o segundo encontro Maria Lúcia dos Santos, em Aracaju. Composto por mesas de debate, apresentações culturais, visitas nos serviços e secretarias, bem como grupos de trabalho. Quais os desafios que se colocam diante das discussões realizadas durante o encontro?
Fazer que funcione os mecanismos, né? A nossa ideia é que o Centro Pop exerça suas funções, os funcionários de lá façam os seus trabalhos. Porque em cima disso, quem faz o trabalho dos mecanismos é o movimento. Para que vocês tenham uma ideia, nós que saímos à busca ativa das pessoas que seriam vacinadas de Covid-19, nós que fizemos o acolhimento dentro dos abrigos, nós fizemos 80% de tudo que hoje funciona dentro da assistência social do município de Aracaju e hoje com o apoio do Cefas, já que eles abriram todas as janelas e portas para que a gente pudesse ter essa visibilidade dentro do município e dentro do estado de Sergipe.
Quais as principais pautas do Movimento Nacional da População em Situação de Rua?
A principal pauta do movimento da população em situação de rua aqui em Sergipe é a vida, né? Porque a partir do momento que você tem política pública, você vai ter vida. Você vai ter escolaridade, você vai ter saúde, você vai ter emprego, renda, né? Você vai ter moradia, que é o principal ponto. A gente também quer lembrar que a partir do momento que a prefeitura ou o estado vem com um auxílio moradia, a pessoa que é beneficiada vai ganhar o benefício, vai entrar dentro de uma casa, mas vai entrar dentro de uma casa vazia. E de que forma que ele vai dormir? Se ele já dormia no chão, ele vai dormir no chão dentro da casa onde ele locou a casa, porque a casa está vazia, não vai ter o que comer e vai continuar na onde? Na rua. Porém, se a assistência social do estado vê só o benefício do auxílio moradia e não tem renda e emprego, tem que começar a pensar nisso também, porque daí o que acontece? Tem que ter encaminhamento com acompanhamento. A pessoa tem que ser encaminhada e acompanhada, porque muitas das vezes o beneficiado não tem o próprio diálogo para mostrar qual realmente as dificuldades que eles tenham de vida.
O Mandato Popular de Irã Barbosa agradece por sua companhia. Ficamos por aqui, mas a luta continua.